Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. O nosso tema de hoje é o futuro da educação nos negócios, estratégias inovadoras para a integração de tecnologia. Para falar desse assunto, nós convidamos Luiz Carlos Pereira de Souza. Eu vou fazer uma rápida apresentação do Luiz Carlos, que tem uma vasta atividade profissional, tem atividades acadêmicas, atividades profissionais ligadas à exportação. Enfim, o currículo do Luiz Carlos é um currículo extenso e maravilhoso. Daí que o canal Marqueteiro entrou no radar, né, e trouxe o Luiz Carlos para bater um papo com vocês, estudantes da área de educação, na área de administração, na área de negócios, na área de gestão. O Luiz Carlos Pereira de Souza é um empreendedor e educador reconhecido, atuando como diretor da PVD e presidente da Procomex Internacional. Com vasta experiência na mídia, foi produtor e apresentador do programa Educação e Mundo Corporativo por 6 anos, que é o tema, né, do nosso podcast de hoje. Ele possui doutorado em educação, mestrado em administração e destaca-se como orientador de negócio na startup OnTaxi. E por isso, né, a partir dessa pequena apresentação, dá para ver a experiência que o Luiz Carlos tem. E eu agradeço, viu, Luiz, a sua presença em nosso canal.
Olá, professor Luiz Cláudio Zenoni, que responsabilidade, né, estar aqui falando com uma pessoa tão ilustre, né, que a gente respeita muito, você se faz respeitar, né, isso é muito importante, e é um prazer estar conversando com o seu público, né, e já posso dizer assim, com o nosso público, e eu tenho certeza absoluta que dá para a gente bater um papo aqui descontraído com pertinências e impertinências, né? Vamos metaforar um pouco, nós temos grande experiência para batermos esse papo, nós dois, né? Vamos tomar aqui aquele café virtual e estou à sua inteira disposição, especialmente quando se fala em estratégias inovadoras, a expectativa é enorme, né? Para se conversar sobre isso. E essa expectativa do todo o público, nós vamos até, já me permita, professor Luiz Cláudio, até me propor o seguinte, né? Sempre tomarmos o cuidado, por exemplo, quando eu venho conversar com você, eu tenho aquela história da expectativa. O público tem expectativa. E aí eu trabalho uma fórmula que eu gosto, assim, no dia a dia, até com empresários, com os meus alunos, etc., né? Que é aquela historinha, né? A satisfação nossa é igual, ou a satisfação da pessoa com quem nós estamos lidando é igual. O resultado que eu ofereço menos a expectativa que eu crio. Por exemplo, você fez uma apresentação, claro, você cria uma expectativa no público. Esse cara que vai falar aí, quem é, né? Você fez um... jogou lá em cima. O resultado que nós temos que oferecer vai ter que acompanhar agora essa expectativa, hein, professor? Vamos tentar, então?
Vamos lá. Professor, o tema do nosso podcast, né, ele já é uma pergunta, porque ele diz... Aliás, são várias perguntas, né, porque ele diz o futuro da educação nos negócios. E aí nós já estamos falando de um tema interessante, né, que é essa aproximação de algumas organizações, das empresas, né, nessa atividade de educação corporativa. E isso é um grande desafio, né? Sair, tirar um pouco das universidades, das faculdades, a responsabilidade da formação e formar esse profissional que tem várias gerações envolvidas, né? Tem geração X, Y, Z e K, né? Tem o Baby Boom, e todas essas gerações, elas estão dentro das instituições, trabalhando com expectativas diferentes, com propósitos diferentes, e que a empresa tenta alinhar a partir de uma educação corporativa. Se já não bastasse esse desafio, né, de trazer para as instituições esse processo de trabalhar, de educar, né, de formar o profissional tão diversificado, também tem o desafio das ferramentas hoje que surgem, né, ferramentas tecnológicas que surgem para contribuir, para colaborar com o processo de formação, mas que cria uma série de desafios. E eu queria, então, que você falasse um pouco sobre isso, dessa evolução da educação corporativa, como é que isso vem se moldando, vem se apresentando no mercado, e como essas ferramentas, sobretudo as digitais, né, entram nessa jogada, como elas são trabalhadas, são tratadas para melhorar a performance dos profissionais nas diversas áreas. Quer dizer, eu fiz uma introdução com um monte de pergunta e joguei ainda mais as expectativas lá para cima, né, professor?
Então, professor Luiz Cláudio, vamos lá, né? Você volta um pouco no tempo, e não faz tanto tempo assim, né? Até porque hoje tudo é acelerado, né? Eu brinco, né? O dia seguinte ao domingo é domingo de novo. Mas vamos lá. A gente volta um pouco no tempo, o professor ia lecionar, já que nós falamos de educação, você está falando da educação, de toda a tecnologia, bom, tudo que nós temos hoje no mundo virtual, mas primeiro a educação, e falando das universidades. Eu ia lecionar, você também, eu ia com uma caixinha de giz brancos, a maioria giz branco, né? Muitas vezes você ia numa instituição que falava assim, ó, vai usar o quadro negro, que por coincidência era verde o quadro, mas todo mundo falava quadro negro. E o charme dentro da caixinha de giz era ter dois ou três giz numa cor de rosa, né? Porque dava destaque na lousa. Hoje em dia, não faz tanto tempo assim de lá para cá, eu vou lecionar com uma maleta que tem quase 10 quilos. Lá dentro eu tenho notebook, tem uma série de cabos, se houver tal novidade, se houver uma emergência, o que eu faço? Mudou tudo. E essas mudanças, elas hoje, a gente pode dizer, né, até copiando uma emissora, ela fala a cada 10 minutos, tudo muda, mas a cada minuto, a cada milésimo de segundo, as coisas vão se alterando. Mas e aí, como é que faz? Nós somos seres humanos. Sim. Somos seres humanos, vamos sempre lembrar disso, né? Então, voltando à questão da educação, das universidades, tudo que está acontecendo hoje no mundo corporativo, os dois mundos, né? O mundo educacional, o mundo corporativo, e no meio nós temos todo esse avanço tecnológico, a inteligência artificial que está aí, né? Nas diversas áreas da saúde, robótica e assim por diante. Até aproveito aqui, né? Eu sou orientador profissional no aplicativo que você mencionou, que é o Antax, né, de mobilidade urbana. E assim, professor, e falando com todo o público aqui, para desenvolver este projeto, já foram mais de 10 business plans, né, planos de negócios intensivos, mostrados em todos os lugares, no Brasil e no exterior, como sinônimo do que nós vivemos hoje, toda essa correria. Bom, mas e aí, como é que faz, professor, a universidade, qual o papel dela hoje da educação nesse mundo maluco e imediatista que nós vivemos? Bom, a universidade teve que se readaptar, sim, ela teve que se ajustar, mas, ó, do meu ponto de vista, eu vejo tudo isso com otimismo, a história do copo meio cheio, meio vazio. Veja, o mundo, não adianta a gente ficar falando, ah, no meu tempo, ah, não, cada tempo tem um determinado cenário, e nós temos que nos adaptar ao cenário atual. Eu tenho uma filhinha de 10 anos, que é como diz, ela saiu do útero com um celular na mão, e acabou, é outra realidade. Pronto, e a gente tem que viver isso daí. Então, nós que já temos mais a maturidade e as instituições de ensino, tem que se ajustar a essa nova realidade da juventude. E juventude que eu falo, meu amigo, são jovens de todas as idades. Hoje em dia, graças a Deus, o cidadão de 90 aninhos pode estar competindo aí sim, e eu tenho casos assim, que graças a Deus estão aí na batalha por conta do quê? todo o avanço tecnológico, todo o avanço da medicina, a inteligência artificial e o cuidado que nós temos que ter, né, desde o mundo educacional e o mundo corporativo, é de dar valor ou valorizar o ser humano. Cuidar do ser humano, não desprezar isto. Seja qual for o avanço tecnológico, tem que se ter foco no ser humano. Por detrás de todo o avanço tecnológico, tem um ser humano. Então, isso é a essência. Eu deixo claro isso para você, né? Porque faz parte de tudo aquilo que eu desenvolvo, valorizar o ser humano.
Sem dúvida. E é interessante, né, a sua fala, professor, porque nós estamos percebendo que essa tecnologia, por mais que as empresas, as instituições de ensino, né, e eu acho que às vezes falta um pouco de trabalho conjunto dessas duas áreas, né, a ciência e a tecnologia, a ciência e as organizações, sejam organizações corporativas, sejam organizações educacionais, precisa ter uma arquitetura para poder fazer um trabalho conjunto, mesmo porque nós estamos percebendo que esse jovem de todas as idades, como você bem disse, eles estão buscando o seu conhecimento e sua área de atenção ou sua área de interesse. Então, você vê muito o jovem, às vezes, até na sala de aula, ele procurando no TikTok, procurando no YouTube, aquilo que ele quer aprender. E nem sempre aquilo que você está ensinando nos projetos pedagógicos que caducam muito rapidamente, né? Porque você monta um projeto pedagógico, até implantar, ele já está desatualizado, ele já não está atendendo. E aí, durante 4 anos, durante 2 anos, durante 3 anos, você tem que conviver com um projeto pedagógico que muitas vezes já não... E outra, né? A universidade, as faculdades estão lidando com projetos pedagógicos, com turmas diferentes, em estágios diferentes, né? Porque às vezes tem uma turma com um projeto pedagógico A e uma outra turma com outro projeto pedagógico que já aconteceu uma modificação, né? E aí precisa se flexibilizar, né? E personalizar esse processo de educação. Eu acho que isso ainda é um caminho longo para seguir, né?
Não, mas então, Luiz Cláudio, hoje, vamos lá, de novo, né? Tudo isso que você falou, perfeito, mas nós temos hoje como uma ferramenta fantástica, maravilhosa, ou melhor, como no plural, como ferramentas, né? Tudo aquilo que a tecnologia nos oferece. Então, as instituições vêm tentando se ajustar, né? De uma forma ou de outra, para não ficar essa diferença entre realidade e aquilo que está no, antigamente diria, que estava no papel, né? Ou está no papel. E tem que ser, de fato, dinâmico e ajustável. Agora, é assim, o que nós temos que ter uma cautela enorme, meu amigo. Eu te faço agora, como não tem nada combinado entre nós, né? Então, aqui, já que falamos de estratégias, etc., estamos falando de virtualidade e assim por diante, eu te faço aqui um comentário seguinte, né? Existe uma palavra mágica que eu gosto de trabalhar, né? E palavra mágica, entre aspas, né? Que, assim, para tudo isso que nós estamos conversando, e eu deixo aqui para os teus os espectadores, os nossos ouvintes aqui, né? O seguinte ponto. Qual é a palavra que a gente tem que tê-la assim, o tempo todo conosco, ainda mais nesse mundo de alta competitividade, desafios, são tsunamis corporativos e pessoais a cada dia. Qual a palavra? Muitas vezes, meu amigo, nós dizemos sim muito rápido e muitas vezes dizemos não muito rápido. Podemos perder oportunidades pelo não ou nos precipitarmos pelo sim. Palavra mágica. Depende. Depende. Cada vez que você usar essa palavra, é o que aconteceu agora. Alguém vai ter que refletir. Alguém vai ter que te perguntar, depende do quê, cara pálida? O quê? Você vai poder pensar e o outro lado também. Uhum. Ainda mais no mundo dos fakes, tantos fakes aí que acontecem, a todo momento você pode ser confrontado com notícias falsas, informações falsas, aí você fala, depende. Depende do quê? Por que que eu estou falando isso? Nós estamos falando de estratégias, mundo corporativo, educação, e depende do quê? Quando eu estou preparando algo para apresentar para uma outra pessoa, para uma empresa, depende do cenário. Analise sempre o cenário da empresa, analise sempre o cenário pessoal da pessoa com quem você está conversando ou pretende conversar.
Sim.
Qual o cenário? Você, quando começou o nosso bate-papo, você colocou o teu público dizendo, ó, qual o cenário do professor Luiz Carlos que vai falar com vocês? Você sempre fala sobre o seu cenário. Você
Sim.
se apresenta. De onde vem esse discurso? Veja, então isso é muito importante quando nós falamos mundo corporativo, educação, quando nós falamos de tecnologia, cuidado, hein? Não use para diversas pessoas, ou até mesmo para duas, o mesmo cenário da outra. Depende de cada caso. Isso é fundamental nas nossas relações. Quer ter sucesso? Analise o cenário. Lembrando que nós vivemos do quê? Quando fala de cenário, do depende. Ó, quer você goste, quer não, quer eu goste ou não, nós vivemos de comparações o tempo todo. Não tem jeito. Ué, $1 milhão. O que significa só o número? Absolutamente nada, se não for comparado. Nada, um número absoluto. $1 milhão. Ué, você tem $1 milhão num lugar que todo mundo, qualquer cara, tem 100 milhões?
É nada.
Nada. Você tem $1 milhão no lugar que todo mundo tem R$1.000, virou tudo. A vida, ó, sem comparação, esqueça. Sem comparação. Até eu dou uma dica aí para você. É, como eu dou aula de cálculo aplicado também, eu sou, já aviso, eu não sou um cara normal, tá bom? Então, é professor também não. Eu tudo vivo medindo, tá? Tudo eu vivo medindo. Então, eu tenho para comparar qualquer coisa de medida, você fala assim, ah, 300 metros. Seguinte, ó, no Brasil, cara, os prédios, cada andar, tem, se são 3 metros a altura média dos andares, pronto, 3 metros. Eu uso isso para tudo. Se alguém me fala lá 9 metros, eu falo, ó, 3 andares. Pronto, né? É, só para dar um exemplo sobre a questão da comparação. Então, vamos lá, nós vivemos, no depende, só voltando, está falando depende, comparação, depende também. Qual é a sensação que você tem sobre aquele assunto? Qual a sensação que você tem sobre educação? Qual a sensação que você tem sobre o segmento de mercado que você pretende trabalhar? Qual a sensação que você tem sobre o seu cenário familiar? Sensação. O ser humano, ele tem a sensação que é amado, ele tem a sensação que é respeitado, ele tem a sensação que vai fazer sucesso. Isso é muito bom. Eu gosto sempre só de ter sensação otimista, tá? Legal. É, mesmo tendo... na PUC, me ensinaram o seguinte. Me ensinaram na PUC. É ter consciência do cenário crítico, mas procure ser feliz. Tenha sensações agradáveis. Então, professor, por favor, ó, depende, e vamos lá, de qual é o cenário, comparação, sensação, e, por favor, vamos ser otimistas, aproveitando toda essa modernidade, toda essa tecnologia, para nos fazer bem e provocarmos, prospectarmos oportunidades para nós dentro desse mundo maravilhoso aí de desafios que nós vivemos.
E você traz assim, é maravilhoso falar contigo, Luiz, porque você traz uma linguagem muito tranquila, muito simples, muito otimista, conceitos importantíssimos, porque você está falando, né, de problemas, de situações que organizações, seja qualquer tipo de organização, de porte, de tamanho, enfrenta, que é pegar essas referências que você disse, que são importantes e são, e implantar essas referências como pudesse ter os mesmos resultados, esse modelo, essa referência nas organizações. E não é bem assim, né? A gente tem, é importante ter referência, mas é importante conhecer muito bem a própria empresa, a própria pessoa, né? E também conhecer o ambiente onde ela está inserida. Eu lembro, né, que quando eu trabalhava numa organização, numa grande organização, implantamos o processo de reengenharia, que falavam que era um sucesso, e as empresas de consultoria trouxeram esses modelos para as empresas, e na empresa onde eu trabalhava foi um fracasso, né? Depois tentaram dizer que não foi, né? Tentaram maquiar, mas foi um verdadeiro fracasso. Reduziram pessoas onde não deveriam reduzir, transformaram a empresa em algo quase que ingerenciável, né? Por conta disso que você disse, né? É importante você ter uma referência, mas é fundamental que você consiga adaptar essa referência à sua situação, ao seu cenário, ao seu momento, à sua capacidade de fazer uma gestão, né? E eu acho que isso entra muito na questão da educação. Muitas instituições querem implantar modelos, né, de educação, modelos de ensino, né? Sala de aula invertida, que é a moda do momento, né? E o aluno olha para você e diz assim, eu não quero isso, eu não sei trabalhar dessa maneira, eu não aprendi a trabalhar e aprender dessa maneira que você está dizendo, né? E as instituições e alguns coordenadores às vezes querem empurrar, não, implantar sala de aula invertida, tem que ter apresentar para um aluno quizzes, né? E aí vira o aluno falando, não é assim que eu quero aprender, né? Então, eu acho que a sua fala, Luiz, ela é extremamente importante e significativa, né? E eu queria aproveitar essa sua experiência. Você trabalhou num programa onde falava justamente de educação no mundo corporativo por 6 anos e deve ter uma série de cases, de experiências relacionadas a isso, que passou pelo seu programa, né, que você teve acesso. Você pode falar um pouquinho dessa sua experiência e se você tem algum case, alguns cases que você possa falar para nós?
Bom, perfeito, professor. Eu gosto de metaforar, tá? Aviso. E você fez alguns comentários extremamente que tem fundamento, né? Muito legal o que você está dizendo. E tanto é que nesses programas, o que a gente fazia, né? Procurava fazer nos bate-papos, pertinentes e impertinentes, como eu disse lá no início da nossa conversa, era provocar, né? O entrevistado, e era muito legal. E eu traduzi isso em algumas metáforas, né? Algumas experiências. E uma delas, que uma vez um entrevistado, ele narrou lá para mim, né, que é legal a gente bater papo, como nós estamos fazendo, a gente aprende, o tempo todo a gente está aprendendo. E o público agora, vou colocar mais uma, hein, além do depende. Já imaginou alguém chegar em você e falar, meu amigo, um dos, olha, eu odeio aquela história, hein, qual é o segredo do sucesso?
Tá, mas, eu também, tá bom? Eu me uno a você.
A molecada vai falar, meu, não vem com essa, não. Para com esse negócio de o segredo do sucesso. Mas vamos lá, né? Ó, uma sugestão. Sugestão. Seja um banana. Opa, como assim? Eu ser um banana? Um banana. Explica isso, ô, meu amigo, ser um banana. Calma, eu estou te falando você ser um banana, mas você vai ser um tipo de banana que talvez você não pensou ainda. Olha só, aí um dos meus convidados explica lá no programa que quando os portugueses chegaram no Brasil, tinha predominantemente aqui um tipo de banana. Olha o cuidado que a gente precisa ter hoje em dia, professora, vou abrir parênteses. Eu falei assim, ó, predominantemente um tipo de banana. Que vai que eu digo aqui, só tinha um tipo, o cara pesquisa na hora aí, ó. Fala, ó, esse professor... Toma cuidado, ó, você vê como a gente está tendo. Tem que ser cauteloso hoje em dia. Você acabou de falar sobre a molecada dentro da sala de aula. Mas vamos lá. Os portugueses chegaram no Brasil, predominantemente tinha um tipo de banana aqui. Essa banana, ela, assim, ela tem uma banana esquisita, né? Se eu mostrasse a imagem dela aqui, a maioria fala, bom, isso não é banana, mas era uma banana, sim, e era banana selvagem. Essa banana, ela não precisava de ninguém, naquela época, ninguém plantava aquela banana. Ela crescia naturalmente em tudo quanto é lugar, em todos os tipos de lugares ela ia crescendo a banana, e não dependia de ninguém. Ela, como diria, aquela banana se virava sozinha para ter vida e ter continuidade. Meu amigo, eu te faço um convite aqui na presença do nosso nobre professor Luiz Cláudio. Seja uma banana selvagem. Tenha vida própria nesse mundo maluco que nós vivemos. O que significa ter vida própria e ser uma banana selvagem? Meu caro, pesquise. Vá buscar opções. Veja, já que nós temos toda a tecnologia à nossa disposição, seja seletivo naquilo que você vai buscar para você. Verifique o seu cenário pessoal e não se deixe levar a cada segundo por uma nova informação de alguém famoso, que nem sempre o fato de ser famoso significa que é uma boa referência, muito cuidado com isso.
Sim.
E senão a todo instante você vai virar aquela famosa frase do meu tempo de criança, a Maria vai com as outras, e que não vai para lugar nenhum, porque vive só de incertezas. E aí você vai entrar no mundo de Alice no País das Maravilhas. Cuidado! Então, vamos lá, voltando. Tenha personalidade própria. Cuidado, nós vivemos no mundo do quê? De rótulos e estereótipos. A todo instante, uma novidade. Se você for, toda hora está mudando. Eu vou estar de peruca aqui amanhã, de barba depois da manhã, de azul, de verde, de preto. Não, gente, eu costumo dizer o seguinte, ó, todo mundo me conhece no mundo como professor. Eu adoro isso, tá, professor Luiz Cláudio? Olha, não sabe nem meu nome, tá? Mas todo mundo me conhece professor. E olha, tudo tem que ter uma razão de ser. Eu não faço questão nenhuma de ser chamado de doutor, não entro nessa. Mas de professor eu faço. Porque tem um sentido. Volte à questão do cenário e volte à questão agora do que eu estou falando. Desenvolva o teu personagem. Você tem que ter um personagem. Por que eu gosto de ser chamado de professor? A senhora, minha mãe, que foi uma empregada doméstica, mas que ela era uma empregada doméstica diferenciada. Ela dava nobreza àquele cargo que ela exercia. Ela me criou, e vejam só, sendo empregada doméstica, o filho dela foi estudar na PUC, sem bolsa de estudo, hein, gente? Sem bolsa de estudo naquela época, o professor sabe muito bem. Então, fui estudar na PUC. Então, note, qual o seu personagem? Desenvolva um. Ó, não tem o avatar? Eu também tenho, já fiz. Mas desenvolva um que você fala assim, ó, isto aqui me representa. Então, professor, já que você fez a arguição, o que eu passo para todos aqueles que estão nos assistindo, todos aqueles que podem interagir conosco, é, repito o tempo todo, não sou maluco de falar o contrário, aproveitarmos esse momento prodigioso, maravilhoso que nós vivemos, de avanços tecnológicos, inteligência artificial, todas as novidades, mas cuidado, cuidado, calma, calma, cuidado. Você é um ser humano, eu sou um ser humano, o professor é um ser humano. Vamos, como seres humanos, aproveitar o que há de melhor, termos seletivos, porque isso é fundamental. Primeiro é ter felicidade. Ó, três aspectos, cada um sabe de si, mas assim, eu falo o tempo todo, né? Aquela questão da higiene física, mental e espiritual, e cada um no seu cenário, hein? Cada um no seu quadrado. Cada um sabe de si. Eu não tenho segredo para falar, ó, o segredo é esse. Por que que eu não tenho segredo? Palavra mágica? Depende. Depende do teu cenário. Depende de onde você vive. Qual é os seus parâmetros, o teu espaço social, o país em que você se encontra. Gente, eu não posso ter uma fórmula mágica que eu falo, ó, façam isto daqui. Não, reflitam sobre o que o professor Luiz Cláudio está falando e o que eu estou falando. E tente aproveitar o que há de melhor.
E é interessante, né, quando você traz essa visão, porque às vezes aqueles livros de autoajuda, aqueles livros que mostram um caminho, 7 passos para que você possa ser feliz, 10 passos para que você possa conquistar o seu emprego, é interessante isso dentro da sua fala, porque às vezes eu com 2 passos eu consigo o emprego que eu quero, e tem gente com 100 passos não consegue. E às vezes 100 passos para conseguir o seu emprego não é ruim. Eu lembro que Thomas Edison teve que, para chegar à descoberta da lâmpada, ele passou por 700, 800 experiências, né? E quando ele estava lá na sua quase 700 experimentos, sem conseguir nada, o auxiliar dele disse, larga disso, Tomás, você não vai nunca conseguir descobrir a lâmpada. Ele falou, de jeito nenhum, já tentei 700 vezes, falta muito pouco para chegar, né? E às vezes está muito próximo de você conseguir o seu resultado. E é interessante nessa ideia do Thomas Edison, um aluno outro dia me perguntou, falou, poxa, mas ele tentou 700 vezes, eu falei, cada lâmpada hoje que existe no mercado tem um pouco dessas 700 experiências que ele teve. Na época não funcionava, mas hoje tem tecnologia que aquela lâmpada que não deu certo naquela época, hoje dá. E isso serviu como experiência para não só para ele, para a humanidade, né? Então, às vezes, a gente fica muito preso a esses modelos, né, que você disse, e nem sempre é legal, porque você cria uma expectativa, como foi o início da sua conversa, né? Você falou, poxa, 7 passos para conconseguir um emprego, eu estou com 8, então eu não sirvo para esse emprego. Não, é que o seu tempo, o seu momento, a sua forma, ela é diferente, é isso, né?
É, e saber, né, professor, aproveitar as oportunidades. A gente tem que provocar e saber aproveitar. Eu falo com os meus alunos o tempo todo. Outro dia eu estava numa turma de marketing, né? E tô lá, né? Você sabe como que é, a galera agitada, né? Molecada do marketing, que eu adoro, né? Adoro, né? Até essa parte de comunicação. E eu provoco os caras mesmo. Todo mundo, você falou lá atrás também, celular na mão, relações, conferindo tudo. Aí chegou um momento que eu falei, ó, eles tinham feito umas apresentações no teatro. Eu falei assim, ó, eu quero que fiquem em pé as 5 pessoas que fizeram as melhores apresentações no teatro, e porque eles tinham lá um apresentador, né, em cada apresentação. Bom, ninguém levantou. Aí eu cutuquei de novo. Ninguém levantou. Gente, para! Falei para eles, eu estou dando uma oportunidade de você vir ao palco virtual aqui, e é o seu momento, aproveite quando acontecer assim. Mudei até o curso da minha aula para tratar desse assunto com eles. Meus amigos que estão aqui nos assistindo. Aí você fala, ah, se Deus quiser, Deus... Pera um pouquinho, calma. Ajude Deus a ajudar você. Sim. O Deus que você acredita, ajude Deus a ajudar você. Então, quando surgir uma oportunidade, vá ao palco. Oh, eu quero falar. Eu brinco, ó. Ué, se eu tiver em algum lugar, falar assim, ó, tem um teatro ali com 1.000 pessoas, eu, claro, quero saber quem são as 1.000 pessoas, não vou chegar lá de gaiato, né? Ah, oh, tô aqui, ó. O que vocês querem? Não é assim. Ah, mas, opa, vou lá, com toda certeza, mas me passe qual é o cenário. Lembre-se que eu falei de cenário o tempo todo. Qual é o cenário? Então, professor Luiz Cláudio, que eu gostaria só de dar um... Falando nesse ponto aqui, né, de oportunidades, que é assim, meu caro, valorize o seu espaço. Por favor, lembre-se lá, pirâmide de Maslow, né? Né? É, toda molecada conhece. Ah, isso daí eu lembro. Já fizeram muita colinha disso daí, né, da pirâmide de Maslow. É o seguinte, ó. Eu pego lá um ponto, a questão da autoestima, né? Valorize-se, isso é muito importante. Nós estamos aqui, começamos um bate-papo falando sobre inteligência artificial um pouco, falando sobre o mundo educacional, corporativo. Mas, acima de tudo, o que eu falei lá no início? Ser humano em destaque. Valorize. E aí, professor, eu vou voltar na PUC. Ó, faz tempo. Ó. Tantinho. Volto lá na PUC. Ó. Aí, um cidadão lá, um professor, né? Ilustre, ele contou uma historinha que eu achei muito legal. E toda vez isso aí marcou muito para mim, né? Naquela época, né? Hoje em dia, falar em pedreiro, é capaz da molecada falar, o que é isso? Pedreiro, né? Não sei, né? Ah, o cara que mexe com pedra, né? Então, naquela época, o pedreiro, né? Que construía, né? Ele fala o seguinte, três pedreiros estão numa obra, os três lá, trabalhando, e erguendo lá paredes, né? E um curioso, ele chega no primeiro pedreiro e pergunta assim, dá licença, o que o senhor está fazendo? O cara olha para ele assim, o pedreiro, oh, será que se não está percebendo o que eu estou fazendo? Fala assim, eu estou assentando tijolos, até com desdém. O curioso vai no segundo pedreiro e fala assim, dá licença, o que o senhor está fazendo? Esse também, meio assim, ainda melhora um pouquinho. Estou erguendo uma parede. Não satisfeito, o curioso vai no terceiro pedreiro e escuta, o que o senhor está fazendo? Esse aqui já para, olha para ele e fala assim, meu amigo, eu estou ajudando a construir uma catedral. Os três estavam assentando tijolos. Um só via o tijolo, outro falou da parede e o outro disse, eu estou ajudando a construir uma catedral. Quem é você? Quem sou eu nesse cenário que a gente acabou de descrever?
Sem dúvida. Não, perfeito. Eu acho que só com essa ilustração, acho que já permite que os nossos ouvintes possam refletir bastante sobre a sua formação e como vai utilizar esses vários formatos hoje digitais como modelo de atuação. Ou seja, não importa o modelo que você esteja usando, a plataforma, mas o objetivo que você quer dela, né? O que você quer extrair dela? Eu acho isso extremamente importante. Bom, professor, nós chegamos ao final do nosso bate-papo, né? Eu sei que é gostoso, um tema que dá para perceber a paixão que você tem na área de educação, na área de ensino, e ficaríamos aqui, sem dúvida alguma, por muito tempo batendo um papo. Mas eu gostaria de deixar agora o espaço para você finalizar o nosso bate-papo, algum contato, alguma forma de contato com os nossos ouvintes. Eu já sinalizei, né, e sempre sinalizo que nós temos um QR Code aqui do lado para que vocês possam mandar qualquer tipo de pergunta ou querendo algum contato com o professor Luiz Carlos, pode fazer também através da nossa central de relacionamento, mas gostaria de passar o espaço agora para que você possa finalizar, professor.
Ô, professor, muito obrigado, gostei muito do papo, né? Bem tranquilo. Ó, pessoal, não tinha nada combinado, hein? Ele foi falando, fui falando, virou, né? Um bate-papo mesmo, assim, muito legal. Dois pontos eu quero, pode ser saideira?
Lógico.
Mas são duas, tá? Vou tomar duas aqui agora, duas saideiras. A primeira, eu quero falar com toda a turma aí dos 3 Cs. Copia, cola, compartilha. É pecado isso? Claro que não. Senão eu estaria estabelecendo uma regra, falando, não, lembra-se que eu falei, não vai ter esse negócio de segredo, o segredo é isso. Ó, a turma do 3Cs, copia, cola, compartilha, faz parte. Eu também, de vez em quando, eu copio, colo e compartilho, nenhum problema. Mas eu gostaria de acrescentar para vocês o que nós já conversamos aqui hoje, é que além desses 3 Cs, eu vou colocar na cabeça de vocês aí o seguinte. Meus caros, legal, mas fundamental hoje em dia, né? Tanto pensando em universidade, mundo educacional, como mundo corporativo especialmente, né? A questão do caráter, da competitividade, que o professor falou muito bem, das suas competências, a confiança que você passa para as pessoas, isso é fundamental, né? O seu comportamento, e você ter criatividade para desenvolver o seu personagem e buscar prospectar oportunidades no mercado. Falei de 6 Cs, além daqueles três. E a minha saideira, o último gole aqui, de hoje, eu falo o seguinte, qualquer contato pode ser, como o professor já falou, por meio, né, do espaço dele, e a minha saideira assim, ó, alguém disse um dia, a felicidade não existe. Alguém disse assim, o que existe são momentos de felicidade. E é verdade, na minha cabeça, pelo seguinte, ó, o mesmo fato, já que eu estou no Brasil, em qualquer lugar do mundo, futebol, todo mundo bebe desse negócio aí, o futebol. Se você pudesse, aqui no Brasil não temos condições, mas ter um estádio de futebol como antigamente, dividido em duas torcidas, sai um fato, que é um gol. Uma torcida comemora e a outra chora. Aí fala, a felicidade não existe. Depende, volto na palavra depende, do que naquele momento representa para você aquele fato. Então eu fecho da seguinte maneira, professor, agradecendo o seu convite, agradecendo todos aqueles que estão nos assistindo e dizendo assim, já que a felicidade não existe, o que existe são momentos de felicidade, quando surgir um momento de felicidade em sua vida, curta intensamente, por favor, não permita que a turma do negativo estrague esse momento de felicidade. Aproveite, deguste, tá bom? Será um prazer estar com vocês em outras oportunidades.
Sem dúvida alguma, eu quero já estender o convite para que depois de algum tempo voltamos a bater um papo. Eu acho que tem muita coisa bacana que você pode passar para os nossos ouvintes. Eu acho que a sua experiência é marcante, é gritante, né? Dá para perceber a sua paixão. Eu só quero te agradecer, Luiz, por você disponibilizar esse tempo para falar conosco e, enfim, aceitar esse convite e essas provocações que nós fizemos hoje, que foi realmente muito agradável, né? E gostaria realmente de te agradecer bastante essa possibilidade de te conhecer, né? Porque já acompanhava o teu trabalho na internet, mas conhecer pessoalmente foi muito gratificante para mim.
Ok. Obrigado, viu?
Imagina. E, prezados ouvintes do canal de podcast O Marqueteiro, até a nossa próxima entrevista. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio!